tardinha, na cambar de sol, me andar na praia de Natasque.
Hoje focamos o nosso olhar sobre A Vênus Crioula, o novo romance da autora cabo-verdiana Vera Duarte. Escritora, poetisa, jurista e antiga ministra da Educação no seu país, Vera Duarte prepara-se para lançar esta nova obra no próximo dia 10 de setembro, na 91ª edição da Feira do Livro de Lisboa, estes últimos tempos tendo sido particularmente ricos para a autora, distinguida este ano com o Prémio Literário Guerra Junqueiro, que vai receber no dia 2 de outubro na Cidade da Praia. 2021 está igualmente a ser muito ativo em termos de edição para a escritora. Há um pouco mais de um mês publicou um livro de microcontos intitulado Desassossegos e Acalantos e no começo do ano lançou Contos Crepusculares Metamorfoses, ambos frutos dos meses de confinamento resultantes da crise provocada pela pandemia. No seu mais recente livro, A Vênus Crioula, publicado pela editora Rosa de Porcelana, Vera Duarte conta-nos o destino de uma cantora de pés descalços que viaja pelo mundo fora. Ela tem a voz de Cesária Évora, de Sãozinha Fonseca e de tantas outras que inspiraram a autora, que diz também ter carregado consigo durante anos a vontade de evocar a história trágico-marítima de Cabo Verde.
O livro parte um naufrágio numa ilha mítica entre o fogo e a brava, numa viagem entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, porque os barcos partiam do fogo e da brava e iam ter ao porto de New Bedford, mas acontece que nestas viagens muitas vezes ocorria um naufrágio. Eu lembro-me de ver um relato que disse que numa determinada altura 5 barcos partiram do porto de New Bedford para a Brava e não há notícia de nenhuma chegada. Então, digamos que o ponto de partida é esse naufrágio e depois há uma trama que se desenvolve a partir da protagonista, que vem se tornar uma cantora e que viaja, obviamente, pelo mundo, pela Europa, os Estados Unidos, África continental, e ao longo dessas deambulações e digressões também há outras histórias paralelas que acontecem e vão se interligar. Há uma história básica em que há uma história romântica que subjaja todo o livro, mas depois há várias histórias que se prendem a diversas situações, como as violações, a pedofilia, enfim, vários flagelos que acontecem no nosso mundo contemporâneo. Portanto, eu diria que é um pouco isso, é um livro que tem como protagonista uma cantora e por isso é um livro que está dedicado às vozes femininas das ilhas e está dedicado in memoriam à nossa Cesária Évora. Por feliz coincidência, o livro saiu neste mês de agosto, que é o mês em que a Cesária Évora, se estivesse viva, completaria 80 anos de idade e, portanto, está a ser homenageada.
A protagonista da Vênus Crioula, para além de cantar descalça, também tem a particularidade de ter recebido o prémio RFI Descoberta.
É verdade. Eu construí essa personagem central, a minha Vênus Crioula, na base de influências das cantoras cabo-verdianas que eu conheço. Antes de mais, a Cesária Évora, mas depois também com situações que se passaram com outras. Por exemplo, eu lembro-me da Sãozinha Fonseca, que tinha uma voz magnífica, mas há muito tempo que vive nos Estados Unidos, que ganhou o Todo Mundo Canta no Parque 5 de Julho, e eu fiquei muito impressionada e recrio essa cena na minha Vênus. E também cantoras cabo-verdianas que já receberam o prémio RFI, que são prémios que estimulam muito depois a carreira delas, eu também pus a minha Vênus a receber o prémio RFI Descoberta e falo, portanto, desse prémio, dos cantores, o Sundur, dos cantores que estão à volta, digamos, desse prémio, efetivamente está, sim, no meu romance.
Qual foi o impulso para escrever essa história?
Quando era ministra da Educação e Ensino Superior, encontramos uma vez, eu e o Presidente da República, que era então o Comandante Pedro Pires, encontramos em São Vicente, eu lembro-me claramente, no Centro Cultural do Mindelo, que fica frente à Baía do Mindelo, não é? Com todo aquele mar e aquela vista magnífica à frente. E em conversa, ele disse-me, porque ele é do fogo, não é? Ele disse, há uma história tão grande por ser descoberta e estudada pelos estudiosos cabo-verdianos, que é a história trágico-marítima cabo-verdiana, que não está praticamente nada feito. Aquilo calou muito fundo quando ele fez essa observação e eu, que não sou nem historiadora, nem socióloga, não posso ir por essa via, eu pensei um dia em escrever um livro que de alguma forma tem uma história de naufrágios para contar. E olha, isto ficou, e desde que eu me reformei e que estou cada vez mais na escrita, um belo dia dei por mim sentada a escrever esta história. Realmente, ela é toda feita da minha imaginação, não parte nada de um facto real, mas houve muitas situações parecidas com aquela que eu relato no meu romance. Nomeadamente, há um livro de um escritor cabo-verdiano na diáspora, no Brasil, que é também da Academia Cabo-Verdiana de Letras, Artur Vieira, que se chama Matilde, que esse livro, sim, relata de uma forma romanceada, sem dúvida, um naufrágio muito célebre que teve numa dessas viagens entre a Brava e os Estados Unidos, que é Matilde, que era o nome do barco, e eu faço também um bocadinho uma intertextualização com os relatos desse naufrágio que não é ficcionado, que foi verdadeiro.
Oh, vida de mar, vida de pescador, regresso tão incerto, tenem coração com dor. Alele xintado, na cais de boa partida, sentir o angustiado e lágrimas de amor. Sentir o angustiado e lágrimas de amor.
Este ano está a ser muito rico em acontecimentos. Há poucas semanas, ainda antes de lançar a Vênus Crioula, lançou outro livro, Desassossego e Acalantos. Do que é que se trata?
Este ano está a ser um ano muito bom. No crioulo, eu diria, está a ser um ano de boas as águas. Quer dizer que terei plantado, não é, antes, e este ano estou em boas colheitas. É verdade que também há poucos dias, há cerca de um mês, saiu um novo livro meu, que é o livro Desassossegos e Acalantos, que são microcontos, que têm essa particularidade, porque tem o prefácio da professora Simone Caputo Gomes, também brasileira, da USP, que diz que é uma estreia no edifício literário cabo-verdiano, os microcontos. Antes de mim ainda nenhum autor cabo-verdiano teria publicado um livro de microcontos, eu também não conheço nenhum, acho que vai ser uma estreia absoluta, e são 55 microcontos que retratam muito das situações que nós vivemos no nosso mundo contemporâneo, tais como as intolerâncias, o patriarcalismo, o feminicídio, os dramas humanos ligados à guerra, genocídios, fundamentalismos, as desigualdades, injustiças, ditaduras, enfim, os diversos flagelos ou temáticas que transitam entre catástrofes e múltiplas formas de violência, mas também traz muito das relações interpessoais e, claro, sempre fala de questões ligadas ao amor e à liberdade, como praticamente em todos os meus escritos. Portanto, é um livro que vai ser lançado pela via remota no dia 23 de setembro. Eu já estarei em Cabo Verde, neste momento ainda estou em Lisboa, mas já estarei em Cabo Verde e também já terá como apresentadores a professora brasileira Simone Caputo Gomes e os editores, que é da editora de Vires do Selo Catuca Edições.
Ainda no começo deste ano foi também lançado o livro Contos Crepusculares. Do que é que trata este livro?
São seis contos, porque eu normalmente estava sempre na poesia e no romance, mas dá um tempo a esta parte cada vez mais a escrita me flui em prosa. E não só romance, contos, crónicas e aquilo que eu chamo também ensaios não académicos. Mas os contos crepusculares, há um grupo de 3 contos que têm alguma sintonia entre eles, porque tratam de crime e castigo, eu diria, embora seja muito uma efabulação, porque o tribunal é uma entidade que eu crio como um templo da verdade e da cidadania, que não erra e efetivamente julga e pune quem deve punir. E um dos contos versa sobre a pedofilia, outro versa sobre a misoginia e outro sobre a violência baseada no género, que tem muito de realismo fantástico. Depois tem outros já mais amenos, como ligados ao empoderamento da mulher e ao amor. E eu diria que esses 6 contos abarcam diversas temáticas que se prendem muito à vida da mulher, não é só da mulher cabo-verdiana, mas da mulher em qualquer parte do mundo.
Estes últimos meses têm sido de muita atividade. Como é que se explica que tenha lançado tantas obras em tão pouco tempo?
E como o tempo foi muito, porque ficamos confinados em casa, e as ideias também, devo dizer que foi um período de muita inspiração, as ideias vieram, estiveram sempre presentes, acabei por escrever bastante. Eu devo dizer também, e é verdade, houve acontecimentos durante a pandemia que me marcaram imenso. Por exemplo, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos da América foi um acontecimento que me marcou muito, porque não só por si, por tudo o que gerou, mas também pela lembrança que trouxe de outros assassinatos também de teor racista, como foi a Marielle no Brasil ou o Giovanni em Bragança. E são acontecimentos que trazem-me aquele arrepio que preludia o início da escrita. Na verdade, quando um acontecimento me arrepia e põe-me em estado de emoção, eu já sei que a seguir não terei outra saída senão pegar no papel e na caneta e escrever, porque eu só escrevo com caneta, né, no papel, porque senão, enquanto eu não escrever, enquanto não passar para o papel aquela emoção, fazer a catarse da emoção, não consigo ter paz. Então, foi por isso, que eu acho que foi por várias dessas situações, os acontecimentos em Cabo Delgado, o acontecimento em Beirute, tudo isto motivou muito a minha escrita e fez com que esse período de confinamento fosse extremamente produtivo, diria, não é?
O mar de lua cheia ronca na praia, geme na areia, chora dia, chora noite, saudade quem que vai te caber.
Este ano também é o ano em que foi atribuído o prémio Guerra Junqueiro, que vai receber no começo do mês de outubro. Como é que se sente com a atribuição deste prémio?
Na verdade, sinto-me muito grata com este prémio e as outras distinções que eu tenho sido alvo. Sinto-me muito grata, porque eu penso que as distinções que nos são atribuídas servem para dar maior visibilidade às nossas vozes e eu, sobretudo, coloco-me muito no lugar de uma voz de mulher. A questão feminina é uma questão que tem vindo desde sempre na minha escrita. Sempre tive muito a vontade de ver o universo literário cabo-verdiano, uma presença mais expressiva da voz das mulheres, e isto tudo me faz sentir recompensada por essa minha entrega à escrita e, sobretudo, fico feliz por ver Cabo Verde, que eu represento em primeiro lugar, as mulheres cabo-verdianas em segundo lugar e eu própria a ser distinguido ou com um prémio ou com uma distinção que sempre acarreta uma maior visibilidade para a escrita que produzes e, portanto, para as mensagens que tu procuras transmitir através da tua escrita.
Relativamente à situação da mulher, tem-se falado muito a condição das mulheres no mundo, nomeadamente com o movimento Me Too. Mais recentemente, devido à atualidade, também se tem falado muito no que pode acontecer com as mulheres no Afeganistão. Qual é a leitura que faz da atualidade através do prisma da situação da mulher?
Primeiro, situando-me no meu país, em Cabo Verde, tornamos-nos independentes sob o trabalho e a entrega de um líder que foi Amílcar Cabral, que em todas as suas intervenções e na sua atividade nunca se esqueceu de mostrar a necessidade que a mulher estivesse ao lado do homem nessa luta pela dignidade, pela independência do país, pela igualdade dos seres humanos. É algo que a gente também lhe deve, porque eu lembro-me desde jovem, desde que eu comecei a falar sobre esse tema da emancipação da mulher, os escritos de Amílcar Cabral sempre foram os escritos a que eu me socorri também para mostrar da justiça dessa luta pela igualdade de direitos e oportunidades em relação à mulher. Portanto, em Cabo Verde, eu diria que logo a seguir à independência, nós começamos uma caminhada ascensional em relação à emancipação da mulher e hoje há um grande avanço. Nós temos o acesso igual à educação, nós temos, o ano passado foi aprovada a lei da paridade, e eu posso dizer que num setor que me é muito caro, porque eu fui a primeira mulher na magistratura cabo-verdiana, hoje nós temos a paridade na magistratura do Ministério Público, seja na magistratura judicial, obviamente entre esses parâmetros 40 a 60% de presença de ambos os sexos nesse setor. Agora, nós ainda temos caminhada a fazer, porque quer o machismo, quer a misoginia, quer outras formas, também não cedem com muita facilidade, e é preciso uma luta e uma atenção constantes. Agora, obviamente que quando eu me comparo com situações outras, como por exemplo essa dramática situação que outra vez as mulheres no Afeganistão já começaram a viver, a distância é de milénios praticamente, porque não temos nada que possa assemelhar às restrições que começam de novo a ser impostas às mulheres no Afeganistão, e é necessário que todos também viremos para aí a nossa atenção, ajudando no que for possível. Mas eu diria que nós, em África, já não me referindo só a Cabo Verde, mas em África, também temos um instrumento que eu tenho o prazer e a honra de ter participado no seu surgimento e na sua elaboração, que é o Protocolo Adicional à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, relativo aos direitos da mulher, que tem ajudado imenso no combate às formas mais degradantes de inferiorização da mulher, que são as práticas costumeiras, como a mutilação genital feminina e outras, que nós vemos que estão cada vez mais a serem criminalizados nos países africanos.
Há pouco estava a falar da mensagem que quer transmitir na sua obra. O fio condutor tem sido muito a condição da mulher. Há quem diga que, no fundo, os escritores acabam sempre por escrever o mesmo livro a vida toda. É o seu caso também?
Devo dizer que eu estou completamente de acordo. Neste momento, estou com 15 livros publicados. E eu, quando lanço um olhar retrospectivo, seja para a minha poesia, para a minha prosa, para as crónicas, para os tais ensaios não académicos, para os contos, eu vejo que há temáticas que se repetem. Claro, cada uma procurando ser com novas vestes, com cores diferentes, mas as temáticas do fundo prendem-se sempre com toda essa procura da igualdade entre os seres humanos, da dignidade entre os seres humanos, e sobretudo essa procura constante, inquietante, muitas vezes agoniante, mas muitas vezes também apaixonante, da liberdade para o ser humano. Eu sou muito adepta dessa frase do poeta cubano José Martí, que disse que ser culto é a única forma de ser livre, e eu penso que quanto mais cultos formos, as populações forem, mais livres poderemos ser, e é uma forma de também podermos viver felizes. O Nelson Mandela também dizia que é necessário respirar o ar da liberdade para poder ser feliz, e eu penso que sim. Eu acho que me move sempre essa procura do amor e da liberdade. Obviamente que eu entendo que só se consegue quando nós conseguirmos eliminar praticamente do convívio humano os diversos flagelos que impedem a fruição desses valores fundamentais.
Era Vera Duarte, antiga ministra da Educação de Cabo Verde, jurista, poetisa e romancista, autora de Vênus Crioula, o seu mais recente livro, a ser lançado em breve, no dia 10 de setembro, na Feira do Livro de Lisboa. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
Faca ferida dentro de um pé, um tajamubo dentro de mim. Se ponta ver o cantiga chão, nem grinalda que servisse do. Quero chintar tudo aquele meu, deixou um jamungo dentro de mim. Thank you.